No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala, está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao fundo nós estamos ouvindo o Trono de Estudar, aquela criação coletiva que envolveu aqueles alunos da escola que protestaram a respeito da qualidade da escola pública há alguns anos.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu.
Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu.
Não vem agora. Muito bem, esta música é um exemplo da união de artistas em prol de uma causa. A música foi uma homenagem aos alunos que estavam ocupando as escolas estaduais em 2015 e foi gravado por uma extensa lista de artistas renomados como Chico Buarque, Maria Cadu, Paulo Micos, Thiê Dado Villa-Lobos e Arnaldo Antunes, entre outros artistas.
E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
Muito bem, você sabe o que é advocacy?
Não, eu não sei o que é advocacy.
Eu também não sei o que é advocacy, não.
Advocacy? O que é isso?
Não sei o que é.
Não, eu não sei o que é advocacy. Acredito que seja algo do meio jurídico, porém não sei o que é.
Isso ninguém pode negar.
Muito bem, uma enquete feita pelo Observatório do Terceiro Setor revelou que a maior parte do público desconhece o que significa advocacy. E advocacy é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos aqui Amanda Vitorino, membro da Rede Feminista de Juristas e coordenadora de projetos. Amanda, seja bem-vinda.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade.
Muito bem, Amanda. O que é advocacy?
Bom, primeiro eu acho que a gente tem que falar sobre desmistificar, acreditando que o advocacy é relacionado ao jurídico, né? A primeira definição que eu posso dar é que o advocacy é a mobilização organizada de organizações da sociedade civil, que elas atuam de uma forma organizada para a defesa de seus próprios interesses, voltados exclusivamente para a promoção de um bem público.
Muito bem, nosso outro convidado é o Marcos Muniz, gerente de relações institucionais da Liga Solidária. Marcos, seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado, muito boa tarde para vocês todos e a todos os ouvintes. Eu acho que é interessante a gente discutir e colocar isso em pauta. O conceito de advocacy é um conceito ainda em disputa, né? Então, ao mesmo tempo que a gente caminha para a implementação de políticas públicas, né, que é a área da Liga, por exemplo, o terceiro setor, o advocacy está aí como uma ferramenta estratégica para a incidência clara e objetiva de implementação de políticas nas diversas áreas.
Eu queria que você definisse advocacy e um exemplo do advocacy que está sendo realizado pela Liga Solidária.
A gente tem uma atuação forte na implementação de políticas públicas nas duas áreas que a gente atua, tanto educação como assistência. A nossa estratégia, no início, quando a gente começou a entender um pouco e se debruçar um pouco sobre isso, era que a gente não faria isso sozinho. Então a gente buscaria coletivos, fóruns e conselhos que já discutem, que tem são deliberativos sobre o tema, e iria estudar junto com eles a possibilidade. Então eu acho que isso é um pouco da cara de como a gente desenvolve o trabalho.
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Acho que é importante o tema de hoje, até para tirar a dúvida, né, se o advocacy não seria o lobby, né, o antigo lobby, mas sem a corrupção, né, o lobby limpo, né, como é regularizado nos Estados Unidos e como no Brasil, por exemplo, até existe um projeto há anos correndo na Exatamente. Câmara Federal, de autoria do ex-deputado José Genuíno Neto. Um belo projeto, até vi o texto da lei há uns tempos atrás, e realmente regulamenta a questão do lobby, porque o lobby ele não é uma coisa imoral. Imoral é a utilização desonesta feita por ele.
Muito bem, vamos tentar vencer o desafio e explicar para você, ouvinte e internauta, o que, que é o advocacy e como ele pode ser implementado no nosso país, no nosso estado. Nós já tivemos o exemplo da Liga Solidária. Essa dificuldade da maioria da população desconhecer o advocacy é um impedimento até para ele ser implantado, né?
Sim, é um impedimento, mas eu acredito que a gente tem caminhado, tem se discutido mais sobre isso, porque antigamente, como o próprio Frank falou, era uma coisa muito mal vista, né? Hoje o advocacy está com uma nova roupagem, e quando as organizações sociais, o terceiro setor tomou posse disso de uma forma mais transparente. Então não teve medo de falar que estava disputando espaços de poder e a tomada de decisão dentro desses espaços, que estava discutindo com políticos sobre a elaboração de uma lei, que tinha um interesse próprio nisso. Porque, no final, o objetivo, quando a gente fala do advocacy, é a promoção de um bem social, de um direito. Então, essa é a grande diferença.
A disputa política é assim, né?
Isso. E aí a gente entendeu que, antigamente, as pessoas... E hoje ainda tem um mito que rola sobre isso, de que política é tudo corrupto, que eu não quero me envolver com isso porque eu não tenho interesse. E a gente veio para mostrar o contrário. Poxa, se só tem corrupto, a gente tem que começar a ocupar esse espaço de poder e decisão. Hoje, inclusive, né, nessa semana, dia 27, vai ter as eleições dos Conselhos Municipais de Política Pública, e a nossa entidade está concorrendo, porque a gente entendeu que ali é um espaço de tomada de decisão para o nosso público e que a gente tem que ocupar lá, para criar novas leis, novas coisas que possam conquistar direitos.
Muito bem. É a quebra daquele preconceito que existe em relação ao público e o privado, e o cidadão e o Estado.
Exatamente.
E aí, vem a questão, por isso que é tão desconhecido, porque ele é um processo de conscientização.
Exatamente. Eu acho que, contando a experiência um pouco da Liga, a Liga saiu de um lugar que só executava política pública nas áreas de educação e assistência e disse assim: não, eu preciso entender como isso funciona. Então, é uma mudança de paradigma interna muito grande. Que eu não sou só executora da política, mas eu preciso entender o que me rege, quais são as leis, quais são as regras, como é que eu posso, com a minha prática, fazer um tipo de... Também dizer, olha, isso eu faço desse jeito, né? Então, acho que é meio que uma prestação de contas também para a sociedade e iniciativa privada e governos, do trabalho que as organizações fazem no país. Então, eu acho que... E ela não é uma área contrária nem à questão do direito, nem à questão ao lobby. Eu acho que é só mais um lugar de atuação que está promovendo a possibilidade de entendimento e transparência. O que eu acho que é um desafio é que a gente está fazendo isso ao mesmo tempo que atende, né? Então, está fazendo isso. Não é um lugar que está fora do atendimento cotidiano. Ele está fazendo isso girar e conscientizar com um atendimento diário, né, que não interrompe.
Nesse processo de crescimento, de profissionalização do terceiro setor, o advocacy é fundamental.
Fundamental.
E eu acho que é para além disso também, né? O advocacy ele entrou como um reconhecimento das entidades civis de não dar conta daquilo que estava acontecendo. A gente, toda vez que eu vou falar de advocacy, eu falo da parábola do rio. Tem uma ponte que está quebrada lá, e aí eu fico lá no fundo do rio vendo que toda hora está caindo alguém afogado. Eu vou lá e tiro um, vou lá e tiro outro, e chega um momento que a gente se cansa. A gente fala, meu, não é mais fácil arrumar a ponte? Como que a gente pode arrumar a ponte? Quem que a gente vai buscar e qual que é o recurso? Eu acho que também parte muito disso das entidades do terceiro setor poder potencializar o alcance das atividades que desenvolve.
Ai, que interessante. Ela colocou, deu o exemplo da ponte, Frank Valverde, ou seja, é um processo também de conscientização da comunidade a respeito dos limites que tem o seu bairro, né, a sua localidade, seja buraco de rua, seja ponte, seja semáforo.
E falando em ponte, Joel, acho que nós temos uma ponte aqui com o nosso ouvinte, a nossa ouvinte e a nossa internauta, o nosso internauta, que podem participar aqui do programa. O Observatório do Terceiro Setor é um espaço democrático e você pode participar mandando suas perguntas, assim como também a sua opinião a respeito do tema em debate, no caso hoje, o advocacy. Se você quer fazer isso, é muito fácil. Envie perguntas para o WhatsApp 11 95077 1295, ou então pelos telefones 3289-3580 e também 3253-4845, ou se você preferir, também via Facebook. Nós estamos aqui ao vivo no Facebook. No Facebook você entra facebook.com/observatório3setor.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Dia da ONU, a organização está focada nos problemas reais de pessoas reais. Mônica Grayley, de Nova York, traz as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que nesses tempos de rápidas mudanças, as Nações Unidas permanecem focadas nos problemas reais de pessoas reais. Nessa quinta-feira, 24 de outubro, a ONU marca o Dia das Nações Unidas. A organização celebra o seu 74º aniversário e o dia também em que a Carta da ONU entrou em vigor. Em mensagem, Guterres disse que a organização destaca os ideais duradouros da Carta da ONU. Segundo ele, entre os mares revoltos do globo, o documento continua sendo uma âncora moral compartilhada. E disse que a ONU está trabalhando por uma globalização justa e uma ação climática ousada. Também está impulsando os direitos humanos e a igualdade de gênero, dizendo não a qualquer tipo de ódio. Em 2020, as Nações Unidas marcam seu 75º aniversário. O secretário-geral termina sua mensagem dizendo que esse é um momento crítico para moldar o futuro da organização, que convida todas as pessoas a participarem da conversa. E para marcar o dia, a ONU News ouviu algumas pessoas para saber o que elas pensam das Nações Unidas. Na Guiné-Bissau, a cientista política Nancy Cardoso destacou o apoio que a organização tem dado ao país. Já o encarregado de comunicação da Agência de Refugiados da ONU, Acnur, Gustavo Barreto, destacou o trabalho na área de migração. Barreto trabalha na Síria, de onde saíram mais de 5 milhões de pessoas desde o início do conflito, em 2011. Em todo o mundo, a ONU presta assistência e protege 71.400 pessoas que estão fugindo de guerras, fome e perseguição. No início do ano, Moçambique foi atingido por dois grandes ciclones que afetaram mais de 2 milhões de pessoas. A ONU também luta contra a pobreza extrema, ajudando a melhorar a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. E mais de 91 milhões em 83 países recebem alimentos e assistência das Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, a ONU preocupada, né, em relação à sua imagem que ela tem em relação à população do planeta, né? Mas trazendo aqui para problemas reais nossos, por exemplo, um advocacy da nossa Constituição.
Sim.
Não seria importante?
O advocacy da nossa Constituição?
Da nossa Constituição. Da população entender quais são os seus direitos.
Sim, né? Sim.
Porque nós, tudo que permeia essa discussão na nossa sociedade está baseado em regras que são originais da Constituição Brasileira.
Sim.
Então, eu faço uma reivindicação agora. Por exemplo, tem um tema que está sendo muito discutido agora, tem vários, mas você citou o da ponte, que eu achei muito legal, mas tem um também, por exemplo, que é essa prisão em segundo grau, que hoje polariza a população e está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal hoje. Né? Continua sendo discutido, já foi aberto já há alguns dias. Muito bem, diz a Constituição que deve-se gastar todas as instâncias. Mas agora o Supremo está decidindo se interpreta a lei de uma maneira diferente ou cumpre a Constituição. É possível fazer um advocacy esclarecendo para a população que nós devemos cumprir a Constituição, não fazer uma interpretação dela?
Sim, acredito que já tem um movimento nesse sentido. As Mães de Maio, outras frentes de desencarceramento em massa, elas têm apoiado em conjunto, têm construído também a defesa em favor, né, de se acabar com a prisão em segunda instância, porque de fato é importante, né? Da mesma forma como é possível fazer a leitura para que se tenha uma interpretação correta da Constituição, o advocacy também está aí para fazer uma interpretação diferente daquela que está posta. Né? Como anteriormente a gente conversava sobre a leitura antes do sufrágio feminino, que a Constituição não colocava em termos claros que a mulher não poderia votar. E a Berta Lutz estava lá falando que não, a Constituição não estava falando isso. Então, existem inúmeras maneiras, o advocacy é bem legal por isso, porque ele tem muitas formas de você fazer advocacy, desde a implantação de uma lei, desde a criação de uma lei, de uma nova interpretação da lei que está posta. Acho que é bem diverso.
Quero continuar nesse assunto, o Frank tem um recadinho, nós vamos para um intervalo e voltamos, vamos continuar nessa linha de raciocínio que você está se desenvolvendo.
Quero aproveitar e informar que nós estamos chegando em todo o Brasil nesse momento. Estamos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso, Ceará e no Pará. E também quero fazer um convite para você que nos ouve e nos acompanha no Facebook aqui na Rádio AM. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7. E também na cidade de Ribeirão Preto em 107,9. E se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá.
E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém
tira o trono. Muito bem. Iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, falando sobre advocacy. Você sabe o que é advocacy? Muito bem, parte da redação do Observatório não sabia. E agora nós vamos destrinchar o que é a palavra, o seu significado e sua importância para a sociedade. Ao fundo, continua trono de estudar. Hoje, falando sobre esse tema com Amanda Vitorino, da Rede Feminista de Juristas, e o Marco Muniz, da Liga Solidária.
Deus não respondeu.
Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura para quem leu.
Depois de tudo até chegar... Essa música descreve muito bem, né, a finalidade do advocacy, né? Um grupo de artistas se reuniu apoiando uma causa dos estudantes que protestavam alguns anos atrás, em 2015, e ocuparam as escolas públicas de São Paulo. Aliás, a última manifestação realmente que a gente considera importante, né, dos estudantes.
Sim, sim, acho que depois, não que eles não se manifestaram depois, né, mas digamos que essa que teve uma maior projeção, né, na mídia, né?
Muito bem, vamos fazer um Cultura Especial hoje?
Falando em Cultura.
Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter.
Vamos aqui fazer uma homenagem a Walter Franco, que morreu hoje de madrugada. Walter Franco, que nasceu aqui em São Paulo em 1945, estudou artes cênicas na USP, participou de inúmeros festivais nos anos 60, 70 e 80, e é autor de grandes músicas do cancioneiro brasileiro, como Vela Aberta, Cabeça, Serra do Luar, Feito Gente, Canalha e Coração Tranquilo, que essa música é praticamente um mantra, né? É tudo questão de manter a mente quieta, a espinha erecta e o coração tranquilo. Em dificuldades, lembre-se sempre dessa música. Fica aqui a nossa homenagem, Joel.
Não era muito conhecido música. Das novas gerações, mas foi um nome importante para a música popular.
Para a nossa geração, por exemplo, ele foi um grande revolucionário, né? Uma pessoa com cabeça, né? A música que a letra inteira é praticamente essa, a palavra cabeça, gritada, falada, sussurrada, ou seja, de inúmeras formas. Nos festivais que ele participou com essa música, Canalha também era uma outra música, enfim.
Grande provocação.
Feito Gente, né, que é outra música lindíssima também. Enfim, quem não conhece, eu faço o convite. Já foi, né? Já está, mas a música dele permanecerá aí pelos vários e várias décadas à frente.
Tá aí, Cultura Especial, lembrando Walter Franco, que faleceu no dia de hoje. Continuamos com o tema do programa, Advoca-se. Que grande desafio, né?
Grande desafio. Eu acho que, quando você mencionou a questão da primeira instância ou segunda instância, o que eu acho que fragiliza a questão democrática é justamente a clareza e uma decisão que seja consolidada, porque eu acho que tem uma questão aí que, do calor do momento, num momento de polarização, a gente muda o conceito de acordo com o vento, com a maré. Então, eu acho que isso mostra pra gente que a gente precisa, enquanto sociedade, avançar na questão.
Amadurecer.
E você vê, a gente está em um tema que me lembrei agora, porque estou discutindo ele no município. A gente está em uma discussão grande na cidade em relação ao orçamento municipal para o ano que vem. E a gente sempre discute política pública dizendo, olha, tem que ter oferta, tem que ter, enfim, planos claros, tem que ter órgãos de controle e tudo mais. Então, a assistência social, que é uma... Eu sou conselheiro municipal no Coma São Paulo, né, que é um órgão deliberativo, colegiado, paritário entre organizações da sociedade civil e governo. Ele está lá se debruçando nessa discussão do orçamento, que tem um trabalho, atendimento de 200 mil atendimentos dia, seja ele de criança e adolescente, a idosos, população de rua, público LGBT, sem distinção. E a gente trabalha nessa discussão de aprimorar a política pública e ela não tem uma definição orçamentária por lei no município. Então a gente está discutindo como é que a gente coloca essa questão, como é que implementa a política pública sem orçamento definido por lei. Porque educação e saúde tem, a gente tem avanços significativos, né?
Uma contradição.
Mas já tem ali algum caminho para o debate. Então eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, e eu acho que o papel do advogado é alertar, trazer, discutir. Tem que ter o espaço da divergência, eu acho que ele é fundamental, mas o objetivo principal tem que ser a questão do atendimento e da implementação da política.
Muito bem. Agora chegou a hora da participação de você, internauta, você ouvinte, com as suas perguntas e comentários.
É verdade, nós temos aqui a Márcia Souza e a Mércia Muniz, via Facebook, né, se manifestaram favoravelmente ao programa de hoje. E tem uma questão via WhatsApp do Carlos Augusto, lá da Climação. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Ele pergunta aqui, toda OSC e toda ONG tem que ter advocacy?
Na verdade, eu acho que as pessoas escolhem a melhor estratégia. A gente adota o advocacy como eu disse naquele momento, é você disputar espaço de poder, você ter capacidade de você disputar o orçamento público do município, né? Porque às vezes a gente fica fazendo reivindicações dentro do nosso núcleo e a gente não tem pernas, é uma coisa que OSC e ONG, em geral, tem falta de mãos. Exatamente. De obra e orçamento. Então, se a União ou o município está dispondo disso, mas não faz o melhor proveito, eu acho que a ONG tem que perceber isso e falar assim, olha, está lá, mas para onde está indo esse dinheiro que estão falando que está indo? Por que que a gente não está vendo melhoria? Ou até mesmo de você poder identificar que talvez uma causa é mais urgente que a outra e o município está discutindo em outro momento. Então, acho que é importante ter, não é obrigatório, porque as pessoas escolhem como que vai fazer, né? Mas para não se tornar uma ONG, uma OSC só em uma questão de ajuda humanitária, mas de conseguir potencializar mesmo as suas atividades, o advocacy é muito importante.
Agora, existe alguma instituição instituição que faz advocacy para tudo, digamos assim, para quem qualquer movimento social que necessite o advocacy recorre àquela instituição e ela atua a favor ou não?
Hoje existem grupos estratégicos que foram se consolidando e se organizando através da própria necessidade. Então, A Liga, por exemplo, está num Fórum Nacional de Discussão da Filantropia, que está sendo discutido na PEC Paralela, não 33. Tem o Fórum Nacional da Educação discutindo o FNDE. Tem os Conselhos de Direitos Locais, né? Tem a questão... Então, eu acho que é muito da iniciativa da sociedade como um todo de, ao mesmo tempo, entender a nossa realidade, ao mesmo tempo, contribuir de alguma forma para a implementação. Eu entendo hoje, respondendo a pergunta do ouvinte, como um caminho sem volta. Porque é importante que a gente tenha dentro da sociedade brasileira lugares de discussão para a implementação, porque senão, porque não é só o papel, não é só o meu papel, não é só votar e delegar o voto ao parlamentar do momento. Eu tenho que também cobrar, contribuir, dizer.
Isso é importante. Então, a advocacia é uma ferramenta que deve ser usada, né, pelas organizações da sociedade civil. Antes dessa pergunta, eu queria explorar a primeira pergunta do ouvinte, que eu acho que é importante. Existem organizações que não trabalham com dinheiro público, que não querem se relacionar com o Estado. E desprezam uma ferramenta importante que é o advocacy, que poderia melhorar a qualidade da gestão, inclusive dela, no entorno dela, na comunidade onde ela atua.
Eu acho que a maior deficiência dessa... Né, entendo o posicionamento, mas acho que a maior dificuldade quando a pessoa adota não ter esse relacionamento com o poder público, de fato, é você... não ter pernas. Por que eu digo isso e eu sempre ressalto isso? Porque chega um momento que a gente não dá conta de fazer as atividades. E o poder público, ele tem dinheiro para fazer isso. Acho que é por isso que tem tanto desvio de dinheiro. Porque a gente não, como na lei de assistência social, não está lá posto como que deve ser gastado ou o que deve ser gastado. Então é importante que você tenha essa discussão com o poder público para que a ONG ou a OSC, ela não seja obrigada o tempo inteiro estar cumprindo o papel que deveria ser cumprido pelo Estado. Educação, e por mais que tenha diversas ONGs que desenvolvem um trabalho muito interessante e bonito, não deveria ser primordial em determinados bairros, em determinadas localidades. Quem deveria estar fazendo presença lá era o Estado. O Estado deveria estar financiando esses projetos. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse debate.
Olha só, explorando essa pergunta do ouvinte, que é interessante, Frank.
É verdade. E aqui tem uma outra questão também bastante interessante, até que, acho que essa questão aqui da Maria Cristina de Itaquera, obrigado, Maria Cristina, que ela enviou via WhatsApp, serve para esclarecer muito até as ONGs, né? Existe curso para advocacy?
Existe.
E as ONGs que não têm condição, advocacy de graça, como se fosse uma assistência jurídica gratuita?
Eu acho que isso é uma questão muito da escolha. Por exemplo, a gente tem, em grupos que a gente atua, a gente tem um combinado muito claro. A gente entende a necessidade individual das organizações, cada uma está numa instância diferente de relação, mas eu acho que o que é fundamental, todo conhecimento adquirido tem que ser de alguma forma partilhado, porque eu estou num campo em construção, então eu tenho que atuar fazendo uma defesa das áreas que eu atuo especificamente, mas eu tenho que trazer organizações, seja lá de qualquer cor, coloração e tamanho, para dentro dessa discussão também, para ajudar, porque o ponto de vista dessa organização também é fundamental. Tem um curso na Fundação Getúlio Vargas que trata um pouco disso. Eu fiz um o ano passado em Brasília, especificamente para falar de relações governamentais, e quem me conhece sabe, o conhecimento colocado, ele tem que ser público, e até para a gente entender e melhorar um pouco o discurso e como se coloca frente aos desafios, que são muito grandes, né?
Isso. Além disso, o CEFOR, que é o Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Exatamente. Em Brasília, ela, uma ou duas vezes por ano, ela abre uma oficina que é gratuita. A ONG, ela só paga a hospedagem e o transporte, mas tem alguns tipos de curso que a hospedagem está inclusa também, e essa se chama Oficina de Atuação no Parlamento, que é para você entender como que é o funcionamento das casas, o que que é você falar bancada da liderança, o que não é, porque também é importante você chegar nesses espaços. Mas para além disso, eu vou fazer sardinha para o nosso programa, a Rede Feminista de Juristas, a gente tem um grupo que atua dentro dessa área, a gente faz, um valor simbólico, mas para voltar para as nossas ações. Então, se alguém quiser também saber um pouco mais, a gente vai lá e faz a palestra de graça, mas o curso pode entrar em contato pela página.
Muito bem. Vamos lá, Frank.
Sim, temos aqui mais. Temos aqui uma declaração aqui muito bonita do Ademir Portilho Proni, via Facebook. Ele diz que está no Seminário Internacional de Serviços Públicos e aproveitou o intervalo, né, desse seminário para mandar um abraço aqui para nós. Retribuímos o abraço para você também.
Obrigado.
Né, Ademir. E,
de onde ele é?
Ele não diz de onde. Ah, ele tá no, via Facebook, ele enviou aqui essa mensagem e parabenizou, né, a excelência desse serviço utilizado. Pública que estamos fazendo com esse programa aqui hoje. E temos aqui uma questão que chegou via WhatsApp da Isabel Fernandes, obrigado Isabel, lá da Vila Carmosina. Ouço falar de empresa de auditoria, o advocacy também funciona como auditoria?
Olha só.
Uma curiosidade, acho que da Isabel Fernandes, lá da Vila Carmosina. Obrigado, Isabel, pela sua pergunta.
É, isso depende muito da estratégia que a pessoa toma como advocacy. É, a gente, como na Rede Feminista de Juristas, a gente usou aquele termo que a galera conhece muito, que é o PDCA, que a galera de qualquer área conhece. Planejar, fazer, executar e checar. Então, a gente, quando se trata de políticas públicas, a gente sempre busca fazer uma auditoria, mas tentando a lei de dados, de transparência, mas como... Por isso que é importante estar ocupando esses espaços, para você conseguir fazer uma auditoria de verdade, sem uma maquiagem. Então, a gente faz, mas nem sempre é. Mas o que é importante? Você ter dados o suficiente para você reivindicar o seu direito, para você entender aquilo que está sendo reivindicado e para também trazer a melhor solução. Eu digo isso, voltando para um contexto histórico, e eu sempre gosto de trazer esses paralelos, porque o advocacy é muito importante na comunicação e na base de dados. É extremamente importante. Quando a gente olha a história mais atrás, e a gente fala que a gente teve advocacy que poderiam ser considerados de sucesso, mas quando a gente olha o impacto do entorno, não é tão sucesso assim. Por quê? A gente conseguiu, a gente levou, a lei da importunação sexual, uma lei que foi aprovada e tudo mais. Quando começou a lei, a gente fez um balanço, a gente falou, poxa, é uma lei legal, mas olhando quem é preso nesse país, que é pobre e preto, para um todo da sociedade, talvez a gente não buscou dados o suficiente. Então, isso é muito importante, porque aí a gente vai olhar mais anteriormente ainda. Quando tinha o sufrágio feminino, a gente conseguiu o voto feminino, mas Rosa Parks estava nos Estados Unidos reivindicando não ceder um lugar para o negro. Então, eu acho que além desses dados, buscar mesmo a história e dialogar com o máximo da sociedade, fazer esse leque que ele falou.
Isso é uma provocação que permite cada cidadão que participa das organizações da sociedade civil a ter uma consciência melhor a respeito da sociedade em geral. Né?
Eu acho que tem uma questão da... tem a possibilidade de auditar e alertar, né? Daquilo que a gente está caminhando, daquilo que está sendo ofertado, qual a incidência disso real, como é o impacto no território disso, como é que a gente pode aprimorar. A gente está falando de uma cidade que tem mais de 11 milhões de habitantes, como é que é isso, territórios que são gigantescos, de mais de 100 mil, né, que tem uma diversidade e uma questão de oferta e orçamentária bastante diferenciados. E, então, como é que a gente pode ser uma voz de alerta, sempre em relação numa construção conjunta entre governo, iniciativa privada e as organizações. Elas têm uma responsabilidade gigante de trabalhar com dinheiro público e fazer um gasto e uma gestão bastante controlada disso, e ao mesmo tempo tem que dizer, olha, aqui tem um alerta que eu posso ajudar e tenho conhecimento para contribuir.
Você deixou um desafio para o próximo bloco. Num território pequeno é fácil reivindicar, o exemplo dela da ponte. Numa cidade complexa como São Paulo, né, com essa população imensa, como desenvolver e praticar o advocacy?
Tenho uma informação importante para você. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 400 mil nos seguem em nossas redes sociais. E atingimos mensalmente, via Facebook, 1 milhão e 900 mil pessoas.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Olá, eu sou sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Dia das Bruxas. Dia das Mães. Dia das Crianças. Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. teleton.org.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Água, dona da vida, ouve essa prece tão comovida.
Chega, brinca na fonte, desce do monte.
Muito bem. Estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre advocacy com Amanda Vitorino, da Rede Feminista de Juristas, e Marcos Muniz, da Liga Solidária. Muito bem, ao fundo nós estamos ouvindo uma música Nordeste já, chega de mágoa.
Terra, olha essa terra, raça valente, gente sofrida.
Muito bem, essa música Nordeste já, temos mais um exemplo de pessoas unidas em prol de uma causa. Em 1985, diversos nomes da música popular brasileira, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee, Tim Maia, Gonzaguinha, Milton Nascimento, se uniram para gravar Chega de Mágoa, no projeto Nordeste já. Esse grupo tinha a intenção de agregar fundos para ajudar a combater a seca na região nordestina.
Época da redemocratização brasileira, né, Joel?
Exatamente, no ano de que começou o fim do regime militar, né?
Exatamente.
Muito bem. Esse também é um bom exemplo do que a gente tentou nas músicas, né?
Exatamente.
Primeiros Estudantes, e nesta música mostrar como a união, né, da sociedade, no caso através das organizações da sociedade civil, podem lutar por uma causa justa, né?
Exatamente. Eu acho que a grande questão aí é justamente que é pela junção, pela união, pela construção coletiva que a gente vai implementar e poder melhorar, né? Eu acho que grupos consolidados juntos são forças importantes, né?
No bloco anterior a gente conversava e eu falei que eu gostaria de voltar num assunto. Você citou o exemplo das mulheres que tinham uma interpretação a respeito do voto, né, das mulheres, e eu citei o caso da prisão em segunda instância, que está muito claro na Constituição. Sim. Então são dois casos distintos, é importante a gente deixar claro. Sim. Um é questão de interpretação, e está aí as instâncias da justiça, a primeira, a segunda e a terceira, no caso a terceira, a última é o Supremo Tribunal Federal, para analisar a interpretação. No caso da prisão de segunda instância, já está muito claro na Constituição que ela diz que não deve ser preso na segunda instância, e sim até a terceira. E a pessoa sendo condenada na terceira instância, aí sim ela deveria ir para a prisão.
Sim, então, eu acho que é importante fazer essa diferença mesmo. E aí, quando você fala da segunda instância, a gente teria um advocacy para reivindicar efetivamente o cumprimento de uma lei ou de uma, né, do que está posto na Constituição. No caso das mulheres, é a reinterpretação. Ainda dentro disso, eu tinha uma listinha aqui que eu fiz sobre quais são os exemplos possíveis de ações de advocacy. Entre elas está propor uma nova lei, a reivindicar a efetividade de uma lei, reivindicar a interpretação de uma lei, propor a eliminação ou alteração de uma lei. Também é casos que a gente fala que essa lei aqui não vira, não está dando certo.
Não pega, né?
Não pega. É, ou propor uma nova lei, que a gente tem conquistas importantes a partir da sociedade civil e de reivindicações que vieram a partir da sociedade civil. É, hoje, com essa construção, por exemplo, é, qual foi a lei popular que mais de 1 milhão de assinaturas?
A questão da transparência.
É, da transparência. Falando. Foi uma de reivindicação das mulheres, da sociedade no como um todo. É, o fato da, do aborto em caso de abuso, ou de anencéfalos também, tem uma série de oportunidades, e quando você olha, assim, se você começa a buscar mais a fundo, é, disputar esses espaços de mídias não é que estão sempre postos é importante.
Muito bem, vamos para a participação do ouvinte e acho do internauta.
Acho que antes nós temos que ouvir o Valdir Cimino, né?
Ah, é? Muito bem, então a boa notícia da semana com o Valdir Cimino.
A votação para a escolha de mandatários, senadores e políticos em geral na antiga Grécia era realizada através de cascas de ostras depositadas em urnas. Deste ato nasce a expressão ostracismo, que significa a exclusão e o isolamento de candidatos que utilizavam o poder excessivo, restringindo a liberdade de expressão pública. Durante toda a história da humanidade, manifestações em prol da qualidade de vida e bem-estar social foram realizadas com o objetivo de trazer à luz resoluções para a defesa dos direitos humanos de sujeitos, grupos e entidades. A voz do povo é a voz de Deus, traz em seu conteúdo manifestações primitivas da profissão de relações públicas. Ninguém consegue triunfar se a opinião pública está em seu desfavor. Com a opinião pública ao seu lado, ninguém é derrotado. Com esta frase de Abraham Lincoln, podemos refletir sobre a valorização e a importância da comunicação transparente e construtiva entre os diversos públicos da rede construída entre o primeiro, segundo e terceiro setores. Na minha humilde opinião, é no arcabouço das relações públicas que se desenvolvem o lobby e o advocacy. Ambos trazem em seu exercício a transformação social e o fortalecimento da sociedade civil. Os direitos e deveres exercidos pelos sujeitos que produzem uma sociedade igualitária, solidária e livre sempre foram conquistados à base de muitas mobilizações sociais. Das cascas de ostra ao voto consciente, cada um de nós traz a possibilidade de transformar a sua realidade local. E quanto mais criativo e comunicativo formos, o local vira exemplo global. A boa notícia é uma homenagem a todos os professores que formam todas as profissões. Obrigado e até a próxima.
Muito bem. Aí o Valdir Cimino com a boa notícia da semana, ele defendendo o advocacy, mas aí ele colocou uma palavrinha mágica junto com o advocacy, que remonta ao início do programa que você citou, Frank, que é o lobby. Advocacy, o lobby, ele fala que é importante para as organizações da sociedade civil nessa atuação que elas têm a respeito do desenvolvimento dos seus projetos.
É, inclusive, é uma das questões aqui que a gente acabou de receber da Albertina Santos, lá da Consolação. Muito obrigado, Albertina, via WhatsApp. E ela pergunta isso, né? Qual a diferença entre o lobby e a advocacy? Né?
Tá. O que a gente entende é que a roupagem é muito parecida, mas a grande diferença, no meu entendimento, está sobre o objetivo final e sobre quem está atuando. Quando a gente fala em advocacy, a gente está falando de organizações da sociedade civil mesmo, ONGs ou até mesmo... Né, como aconteceu com o movimento dos secundaristas, né? Começou de uma forma um pouco ali, e se uniram para conseguir, né, um não corte de verbas das escolas estaduais na época. Quando a gente fala do lobby, a gente está falando de empresas privadas ou de grupos muito particulares que estão disputando o espaço de poder dentro dos seus interesses particulares mesmos, visando lucro, visando uma melhoria no próprio negócio. Esse é o termo que eu adoto para essa diferenciação. ação. Um é a promoção do bem social como um todo, da sociedade, e o outro está mais envolvido com a questão de números e dinheiro.
Marcos. Eu acho que essa é uma boa diferenciação do que seja o LOA, porque a definição, a grosso modo, é praticamente a mesma, né? Só na sutileza que a gente pega a diferença.
Um defende interesse de um grupo, o outro defende interesse da coletividade.
Eu acho que tem uma questão clara, que o advocacy tem um papel fundamental de impacto no coletivo. Ele tem uma união entre o coletivo, uma discussão no coletivo, e ele tem uma proposta que tem impacto também no coletivo. Acho que é uma regra bastante clara. O lobby, ele pode partir de uma iniciativa individual para uma, dentro de um ponto individual, de impacto individual. Mas eu para provocar um pouco aqui, eu acho que isso também é uma questão de escolha. Que dá para você ter uma discussão num primeiro momento, eu preciso fazer um lobby forte para ter entrada, que esse assunto entre e eu consiga depois pulverizar ele para a sociedade. Então, a gente, na discussão da filantropia agora, no Senado...
Você é meio pragmático.
Né? A gente fez uma coisa que, olha, eu vou para uma coisa que eu preciso entrar na discussão. Eu tô fora da discussão. Depois que eu entro na discussão, eu preciso fazer um lobby forte e coeso, e aí depois que eu entrar na discussão e ele tiver colocado, aí eu trago todo mundo para dentro. Para atuar conjuntamente.
Eu acho que é importante a questão do lobby, né? Até como professor, quando dou aula de comunicação institucional, eu sempre falo do lobby, né? Que o lobby ele é positivo, né? As visões e as deformações na prática é que trouxeram essa visão negativa, né? Quando o que está errado no lobby é, olha só, vou fazer o lobby lá, dar um tanto para o deputado lá, não sei o que era para liberar. Esse que é a parte negativa.
Isso aí. Agora, tem outro nome.
Exatamente, é corrupção, né? Corrupção, mas os lobistas, né, muito tempo ficaram envolvidos nessa questão. Agora, quando você faz o lobby dentro do representando o seu grupo, representando a sociedade, aí, com essa nova terminologia aí, vamos supor, advocacy, acho que tá correto, né? A prática política é feita de pressão.
Então, né? É importante esclarecer, no raciocínio da Amanda, que eu achei interessante, é que o advocacy é uma ferramenta de um projeto coletivo.
Exatamente.
De interesse coletivo.
Sim, é uma ferramenta de
mudança. E o lobby pode ser específico. Mas ele levantou também um aspecto que você tem que ser pragmático. Se você pode começar defendendo uma causa de algum, ele pode estender isso para a maioria da população.
São duas ferramentas.
É que eu acho que, assim, para mim mesmo, no meu ponto de vista, a grande diferença está naquele resultado que eu estou buscando. Quando ele fala para mim que ele está fazendo um lobby, ainda que por uma causa de interesse do grupo dele, mas que ele pensa em expandir essa atuação dele, ele está entrando ali num lobby no primeiro momento, mas depois ele vai expandir. Para mim, eu, Amanda, dentro disso, porque eu estou disputando esse termo semântico, como a gente vai por uma nova construção de sociedade, a gente tem que disputar também os termos.
Exatamente.
E aí, por isso que eu falo, para mim você não estaria fazendo um lobby, mas um advocas, porque o seu resultado final, aquilo que você, ainda que você está entrando de uma forma de lobby, o seu objetivo final é ampliar as atuações.
Muito bem, internamente eu recebi aqui uma crítica que eu usei o exemplo da segunda instância. Algumas pessoas não gostaram. Mas se você não gostou, mande um exemplo do que você acha do que pode ser o advocacy na realidade que nós vivemos. Né? O que é o advocacy agora? Os nossos dois convidados concordaram que a segunda instância é um bom exemplo para uma ferramenta que as organizações e a sociedade geral poderiam se unir para defender a Constituição brasileira. É isso?
Eu acho que sempre quando coloca de uma forma que acalora, a fragilidade de todo o sistema democrático, ela fica um pouco numa situação de dificuldade. Eu acho que ainda a gente vai avançar, e é bom que o tema esteja colocado, que a gente possa debater, porque se a gente não discute, não aprimora.
A defesa da democracia é fundamental.
Eu acho que, assim, até uma questão de amadurecimento. O que a sociedade precisa aprender é discutir sem a polarização das ideias. Só vai se trazer uma solução madura a partir de que todos os pontos de vista estejam dispostos a discutir aquilo e apresentando aquilo que é pró e contra. Eu acho que é importante.
Muito bem. Perguntas, Frank? Participação
Sim,
dos ouvintes?
Antes de entrar nas perguntas, dois comentários aqui via Facebook, feito por duas internautas. A Irene Rimalta Maldonado, aqui de São Paulo, diz que está acompanhando atentamente o programa e dá os parabéns para os convidados e para nós aqui, para a produção, pelos serviços prestados.
Obrigado,
com esse tema. Muito obrigado, Irene. E temos também aqui um outro comentário da Darcy Vitorino, via Facebook, não tem a cidade. Um grande momento de discussão de assuntos relevantes para o nosso país. Obrigado pela sua manifestação, Darcy Vitorino.
Obrigado e continue com a gente.
Aqui, eu falei que era uma internauta, eu não sei, Darcy é um nome que pode ser de homem como de mulher, eu não sei. Se eu cometer algum erro aqui, me desculpe, a gente até corrige, né? Porque são aqueles nomes que a gente não tem.
É minha mãe.
É a sua mãe? Então acertei. Então acertei, olha só. Acertei. Falei que era uma mulher e acertei. Então, dona Darcy, um abraço aqui nosso.
Olha, não assisto
aí
o Observatório Terceiro, só quando sua filha estiver aqui. Olha, todas terças e quintas-feiras às 14 horas.
E parabéns à senhora pela filha muito bem instruída e formada, para defendendo com muita categoria as ideias dela. E aqui, olha, uma questão aqui que eu acho importante para ser colocada também, via WhatsApp, do João Carlos Silva, lá de Genópolis. Qual o maior desafio do advocacy? O atual governo influencia? Olha, essa é boa.
O maior desafio do advocacy? Começamos com o Igor.
Influencia muito, ainda mais pela abertura. Eu acho que por isso que a gente tem que começar a disputar os conselhos, ocupar esses espaços que ainda são mistos dentro do poder público, tem essa abertura. O que acontece é que esses espaços estavam viciados. Então, eu acho que também é bom trazer renovação nesses espaços de entidade mista.
Quando você estava viciados, a gente pode falar que é pela velha política.
É pela velha política, mas para além disso, assim, é que a igreja, vou falar no setor do feminismo, da área que eu atuo, que é a questão de gênero. A igreja católica, ela desenvolveu um papel muito importante na redemocratização desse país. Isso é inegável. Ela foi lá e deu muito suporte para se discutir dentro das comunidades o momento político que a gente estava vivendo. Ela se fortaleceu muito a partir dentro disso. O que acontece é que a igreja católica, ela também tem um orçamento que não é compatível com as ONGs e os coletivos têm. Então ela poderia disputar esses espaços mistos de uma forma mais estruturada que coletivos que estão surgindo e que não têm orçamento próprio. Então, quando eu falo de espaços viciados, é nesse sentido, que quando sempre você vai ver que está sendo ocupado por um líder religioso, nada contra, eu acho que é importante também tê-los lá, porque traz uma outra visão, mas é porque num todo era eles sempre que estavam ocupando, e hoje a gente tem que tirar desse caminho.
Assim. No desenvolvimento da democracia brasileira, é fundamental que novas lideranças surjam, né, para ocupar esse espaço.
Exatamente.
Qual é o grande desafio?
Eu acho que o desafio é a gente entender que não se faz absolutamente nada sem planejamento, sem algo que seja estruturado, estrategiado, pensado, discutido, debatido, porque o impacto da ação ela é muito grande. Então, veja o desafio que a gente na Liga tem aprimorado e estudado. A gente tem uma área de gestão de conhecimento que é justamente para pegar os dados daquilo que a gente desenvolve nas áreas de atuação e qual é o real impacto que isso está trazendo para a sociedade. Isso é uma decisão institucional forte, porque eu estou executando, mas qual é o impacto disso? Tem uma área de dados trazendo informações para o próprio planejamento interno, para a própria discussão interna do advocacy e da área de relação institucional, para fora dessa caixinha, né, institucional. Então, o governo ele tem um papel fundamental na questão da articulação, e a gente, ao mesmo tempo, nos momentos de dificuldades, quando o diálogo não se estabelece, a gente tem que procurar a discussão no diálogo e abrir a porta, porque tem técnicos muito bons nas três esferas de governo, na própria iniciativa privada, com a possibilidade de implementação tecnológica, por exemplo, e o trabalho que as organizações fazem diariamente, tem lá um conhecimento adquirido. Eu acho que é um despertar, assim, das organizações, dizendo: eu faço um trabalho, eu quero discutir, tem uma questão ainda complicada na questão da polarização, mas eu acho que a gente vai avançar essa etapa e vai superar essa etapa pela técnica, pelo planejamento, pelo grupo dos coletivos, pela união entre as várias diferenças, sempre colocando a bandeira do impacto público como primeiro.
Muito bem. Frank, nós temos mais 5 minutos. Eu queria que você fizesse as considerações, as perguntas, e onde nós estamos chegando.
Exatamente,
agora, nesse
vamos lá. Nós estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Ceará e também estamos chegando no estado
de
Pernambuco. E aqui quero registrar a Darcy Vitorino, mandou mais uma nova mensagem aqui, agradecendo, né? Muito obrigada, dizendo que você é o orgulho dela.
Ah, tá? Obrigada,
viu, Amanda?
Mãe.
Você é o orgulho da dona Darcy Vitorino. E vamos lá, então, como estamos já no final, vou fazer duas questões aqui que eu acho que vocês podem responder no pacote. A Maria Clara do Tucuruvi, como sei que o Advox está sendo feito corretamente em uma instituição? Acho que isso é importante, essa questão que ela levanta.
Qualidade do Advox.
Exatamente. Né? E a Renata Souza, agradeço tanto a Maria Clara como a Renata. A Renata Souza pergunta, ela é lá de Cidade Tiradentes, quem usa mais o Advox? Ou ele é segmentado?
Muito bem. Na resposta de vocês, a gente já fecha o programa e no finalzinho, eu queria que vocês fossem curtos na resposta com a participação dos internautas e dos ouvintes, e já fechasse com uma coisa que eu não perguntei, que é importante vocês deixarem registrado sobre o Advox.
Tá.
Vamos lá.
Eu acho que ela pergunta se é segmentado, é isso?
São duas questões. Uma pergunta de que forma, que eu acho que é boa essa questão, como saber que o Advox está sendo feito corretamente por uma instituição? Né? E a outra, se é quem usa mais o Advox e se ele é segmentado.
É pelos resultados ou tem outros componentes?
Eu acho que tem uma questão dos resultados. Eu acho que tem também uma coisa, se você tem algum tipo de conhecimento e está sendo colocado, eu acho que o fato de você ser chamado para discussão, para grupos e está sendo acionado, é um sinal de que o seu trabalho está sendo tá no caminho certo, né? Eu acho que é por aí.
Eu acho que também é bem nesse sentido de sempre estar fazendo análise, por isso que a gente adota o ciclo PDCA, para a gente também, o advocacy às vezes ele vai voltar naquilo que você já havia feito, mas o que eu acho que é muito importante quando você faz o advocacy é você não esquecer que você está promovendo um bem coletivo. Eu acho que é não se esquecer do bem que você está promovendo. E eu acho que um outro medidor que é importante as pessoas verem é porque às vezes a gente vê um impacto positivo, mas esquece de mensurar o impacto negativo que, de repente, tal decisão está sendo tomada e está gerando. Eu acho que é muito importante sempre ter esse olhar atento para os dois lados.
Exatamente. Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Amanda Vitorino, obrigada, que é membro da Rede Feminista de Juristas e coordenadora de projetos, ao Marcos Muniz, gerente de relações institucionais da Liga Solidária, principalmente a você, internauta e ouvinte, que acompanharam o nosso programa. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, coordenação técnica Sérgio de Souza, trabalhos técnicos Fabiano Souza e Darcy Rocha. Na próxima semana, às 14 horas, o Observatório do Terceiro Setor vai falar sobre um tema importante, bullying.
Eu preciso assistir,
bullying. Papai. Muito bem. E nós ficamos por aqui. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde. Só para registrar, finalizando, a Márcia Souza disse para cumprimentar o irmão dela também, que é o orgulho dela.
Obrigado.
Muito bem. Esse programa foi um programa que falou sobre advocacy familiar. Nós voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.